Euronet Plus. Casa Comum, José Luís Carneiro e Paulo Rangel, já em estúdio para mais um debate. Boa tarde a ambos. Começo esta semana por si, Paulo Rangel. O Governo prepara o anúncio do confinamento e dos pormenores do confinamento que se segue. No quadro de medidas que neste momento estão em cima da mesa, parece-lhe justificado, por exemplo, um encerramento de escolas mais alargado, sobretudo tendo em conta que os dados científicos colocados à disposição dos decisores políticos não são propriamente consensuais?
Olha, vamos cá ver. Eu acho que essa é uma questão talvez das mais difíceis de decidir, mas eu pessoalmente entendo que pelo menos o ensino dos mais novos, e estamos aqui a falar daqueles que vão até 12, 13, 14 anos porventura, eu iria até ao 9º ano, eu acho que se devia fazer um esforço enorme para manter aberto. A partir daí, não. Mas aqui há claramente deficiências, não é? Porque, repara, o Governo já anunciou um programa de ensino à distância com os computadores, não apareceu rigorosamente nada, foi pura propaganda, não foi feito rigorosamente nada neste plano e, portanto, evidentemente que hoje a decisão que nós temos de tomar sobre as escolas é mais grave e mais difícil do que seria se nós tivéssemos preparado uma segunda ou uma terceira vaga, justamente em termos de podermos fazer muito mais ensino à distância do que aquilo que temos de fazer, porque justamente não houve essa preparação. Isto é um ponto. Mas não é apenas isto, repare. É absolutamente impensável aquilo que foi feito, que é, eu penso que nós já poderíamos estar no quadro do atual estado de emergência, a partir da última sexta-feira ou quinta, não precisamos de esperar mais 4 ou 5 dias, a tomar medidas bastante mais drásticas, porque a situação é verdadeiramente, eu diria, alarmante, não é já preocupante.
E faz sentido manter, por exemplo, as eleições, Paulo Rangel?
Eu, sinceramente, eu penso que não faz. E aqui a culpa, mais uma vez, como aliás não é só aqui, e não é responsabilidade, é culpa, é do Partido Socialista. Porque o PSD mostrou disponibilidade, claro que de uma forma muito responsável, nem sempre o anunciou às quatro, isto até disse claramente, mas nem sempre o anunciou, como, por exemplo, quanto a outras medidas sobre as quais eu queria falar, nas conversas com o Presidente da República, nas conversas com o Primeiro-Ministro, sempre disse o que é que entendia, para não estar a perturbar o plano do Primeiro-Ministro, nem sempre disse isso cá fora, de uma forma, diria, ostensiva, justamente numa lógica de responsabilidade.
Está a dizer,
mas
que
no caso o PS não quis fazer uma revisão constitucional. Repare, não, vamos cá ver. Qualquer português, isto é uma questão de bom senso. Quer dizer, não faz sentido nenhum um país estar em confinamento geral total e ter um ato eleitoral que está altamente prejudicado por isso.
Deixe-me só perceber, o PSD, em tempo útil, o que está a dizer é que sinalizou ao Presidente da República e ao PS essa posição?
Até agora, o único partido que eu vi até agora disponível para adiar eleições foi o PSD. Foi o único. Não vi mais nenhum.
E o Presidente da República...
O PS opõe ferozmente, porque o PS tem um objetivo político, tático, e isso é que é errado, que é enfraquecer a reeleição do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas deixe-me só perceber uma coisa. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os candidatos...
Está a jogar a tática numa questão que era uma questão de princípio.
O Presidente da República recebeu os candidatos e na altura diz não ter encontrado nos candidatos à presidência da República também interesse nesse adiamento de eleições, ou pelo menos que isso fosse de certa maneira incluído nas medidas preventivas dos estados de emergência.
Vamos cá. Peço desculpa. Mas em setembro, outubro, novembro, não estavam os candidatos estabilizados. E era nessa altura que nós devíamos ter abordado este tema como outros. Há um tema, por exemplo, que é o voto por correspondência, que não faz sentido absolutamente nenhum. A questão em que estão os cidadãos, por exemplo, imigrantes portugueses, que até é uma matéria que deveria dizer muito ao José Luís Carneiro, é degradante do ponto de vista democrático.
Então já vamos,
neste momento.
Já vamos, Paulo Rangel, uma segunda ronda.
O que eu digo é o seguinte, sinceramente, eu acho que nós falhamos aqui, e falhamos para com a democracia, e falhamos para com os cidadãos.
Mas agora, para si, já não é possível, neste momento, voltar atrás na questão das eleições?
Eu acho que teria que ser possível com um pacto que teria que passar, teria que ser um pacto que realmente teria uma consequência, que era ultrapassar um outro passo constitucional indispensável. Isto não é a primeira vez que acontece num Estado. Por exemplo, para se promulgar a lei do aborto na Bélgica, quando o rei Balduino disse que iria renunciar para não ter que promulgar essa lei, O que se fez foi uma espécie de abdicação durante um dia e ele voltou.
Já volto
E isto não
assim.
estava previsto na Constituição,
Já volto
mas
assim,
foi
Paulo
perante
Rangel.
uma emergência constitucional,
Já volto assim.
que é aquilo que nós temos aqui. Porque isto desprestigia muito a democracia junto dos
Uma
cidadãos. E
emergência
é esse
constitucional.
gasto que ninguém está a ver.
Obrigado, já volto a si. José Luís Carneiro, não teria sido possível adiar as eleições? Os portugueses podem perguntar-se, num contexto tão grave como aquele que vivemos, e ainda não chegámos ao pico desta terceira vaga, certamente, não fará muito sentido, abrir de repente o país para ir às urnas?
Em primeiro lugar, queria dizer que do diálogo que foi realizado pelos partidos políticos e também, quer com o Primeiro-Ministro, quer com o Presidente da República, pude ouvir, do diálogo que também mantive com os responsáveis de outros partidos, que, tirando a candidatura de Ana Gomes, que terá apresentado essa proposta, e também a candidatura do Tino de Rãs, os candidatos, na pronúncia que tiveram junto do Sr. Presidente da República, devo dizer também que a candidatura de André Ventura não terá, digamos, de uma forma clara, mas, como digo, são informações que carecem de ser testadas, mas na maioria daqueles que se pronunciaram e que manifestaram as suas posições ao Sr. Presidente da República, terá sido a posição de manter o ato eleitoral, salvaguardando os direitos políticos
Não teria sido
fundamentais.
possível esta revisão da Constituição? PS e PSD teriam que estar de acordo para essa matéria.
Fundamentalmente, o que nos foi transmitido por parte de quem se debruça sobre estas matérias foi de que, por um lado, no plano constitucional, não seria possível promover uma revisão da Constituição em fase de emergência.
Não me
E,
falou
por outro
isso.
lado, também foi invocada a lei de 1976, relativa ao estado de emergência, que garante que as liberdades, os direitos fundamentais devem ser salvaguardados e manter níveis essenciais à vitalidade democrática é indispensável, porque essa é, aliás, uma das faces que deve ser, uma das dimensões que deve ser defendida no quadro do modo como encaramos esta crise, que é uma crise de saúde pública, que é uma crise social e económica e que, como é evidente, tem prejuízos sérios para a vida regular democrática. Todos temos que contribuir para diminuir os efeitos desta crise na vida democrática do país.
Sobre as escolas, esteve na reunião de ontem, qual é a sua opinião sobre o que deve ser feito?
Bom, convém, em primeiro lugar, dar conta de que os epidemiologistas ficaram literalmente
E
divididos
daí é preciso uma decisão política. E qual é a sua
em
opinião do
torno
que é que deve ser
desta
feito?
matéria, conhecendo muitas das desigualdades de aprendizagem das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A minha posição pessoal é que as escolas se devem manter em funcionamento.
Que tipo, mas até em todas as idades?
Do meu ponto de vista, deveria funcionar em todas as idades, tanto mais que dois dos epidemiologistas que se pronunciaram ontem mesmo nessa sessão e perante uma questão concreta que lhe foi colocada por parte dos vários partidos políticos, afirmaram não constituírem as escolas, no, na avaliação que tem vindo a ser feita, um foco de contágio e a prova está, aliás, num argumento que foi ontem repetido por várias vezes, que se assim fosse, as crianças tiveram no período de férias de Natal e do Ano Novo, e como se vê, os resultados do aumento do contágio tiveram mais que ver com o aumento dos contactos entre os cidadãos, entre as famílias, por força deste período festivo, e também, não devemos esquecer, por força das condições climatéricas que vive o país,
Sim.
porque as crianças encontravam-se em casa junto às suas famílias, e como bem sabemos, quer de setembro, quer de outubro, quer de novembro, não foi na escola, de acordo com o digo, e com toda a salvaguarda, porque estas matérias têm que ser
que isto é que está ligado a este
sim, ou
aumento
seja,
dos casos.
não tem sido
Muito bem.
apontado pelos epidemiologistas
Há essa
como o
ligação.
principal foco
Vamos ouvir,
de contágio
Paulo Rangel,
e de aumento da
só um
pandemia.
minuto para rematar este tema. É possível, não é possível, fazer uma revisão constitucional em estado de emergência, nos termos
Não,
da lei?
ou seja, a primeira coisa que se ensina aos alunos são os limites circunstanciais à revisão constitucional. Não é possível fazer revisões constitucionais em estado de sítio e estado de emergência.
E então como
E
é que
por isso,
resolve?
mas é que aqui o José Luís Carneiro está a falar como se isto fosse uma questão dos 5 dias últimos. Mas não é. A questão de uma segunda vaga, portanto, o governo já falhou as previsões em maio, já falhou as previsões em setembro, voltou a falhar agora. O governo está sempre a confiar, é aquele otimismo...
Paulo Rangel, mas eu não percebo o que é que pode ser feito ainda neste momento, na sua opinião. Não.
Neste momento, do meu ponto de vista, tinha que haver um pacto entre os partidos. Porque, repare, é que o dano que se vai causar à democracia é maior do
Mas
que
o pacto
aquilo que se quer fazer.
É constitucional?
O pacto é um pacto para quê? Para suspender durante algum tempo. Isto era a única hipótese que eu vejo neste momento. Mas, quer dizer, sinceramente, cada dia que passa é mais tarde, porque não há vontade
Mas explique,
política.
Por favor, um pacto...
Porque há uma razão tática. E repare, isto eu já estou a dizer isto desde a semana passada.
Paulo Rangel, explique melhor. Um pacto de que matéria
que
estava a explicar?
Era, no fundo, teríamos que suspender o estado de emergência durante um dia ou dois, e deveríamos tê-lo feito já na semana passada, acelerar todos os passos para uma revisão constitucional cirúrgica que permitisse um adiamento das eleições. Porque eu acho que ficariam sempre... Não, há quem defenda que só com mudança da eleitoral seria suficiente, não era preciso ir à Constituição, mas eu parece-me que isso que não seria recomendável e muito menos recomendável em estado de emergência. Mas isto é uma... Sinceramente, o que eu queria dizer aqui é o seguinte. Estas soluções deviam ter sido previstas antes. Por exemplo, a
já
questão
percebemos.
Do voto por correspondência.
Mas
e já agora dizer uma coisa.
Que
eu aqui verberei...
Permite que
eu aqui,
ao Paulo
eu aqui disse
Rangel,
muitas
temos,
vezes...
Temos que passar Sim. ao José Luís Carneiro.
Eu aqui disse muitas vezes que era preciso para o Natal fixar 4, 5, 6 como máximo por casa. E o senhor Primeiro-Ministro quis fazer as coisas, quis dar um bodo aos pobres, foi assim, quis facilitar. A Alemanha, os outros
Muito
países
bem.
Todos,
já,
com
já
números melhores...
Percebemos a sua posição, não, Paulo Rangel.
O Paulo Rangel, que não raras vezes acusa o governo de excesso de intervencionismo, queria que o Estado fosse até à organização da família dentro do seu próprio domicílio. O governo não chegou tão longe.
Cara, amigo,
contudo, permita-me, Paulo Rangel, agora pedia que não me interrompesse.
Não é verdade.
Não
Olha,
interrompi,
não longe, mas agora
Paulo
chegou,
Rangel,
agora
não, Paulo Rangel, não, Paulo Rangel, não interrompa, porque também não interrompi. Fiz um
agora
esforço para não interromper. Permita, assim, Paulo Rangel, que o seguinte, como o Paulo Rangel,
temos que avançar. Vamos ouvir José Luís Carneiro e um remate.
O facto de vivermos em pandemia, mesmo no momento mais crítico da primeira fase, não suspendeu os direitos democráticos, os direitos políticos e o exercício devido da democracia. Aliás, recordo o que se passou em França com as próprias eleições locais no período mais crítico da primeira fase da pandemia. Recordo as eleições...
Agora,
permita-me só, quanto à questão do voto por
correspondência,
Paulo Rangel, quando,
temos que avançar.
Quando o Paulo Rangel aqui quiser uma discussão sobre o que foi feito para garantir melhores condições de participação eleitoral aos portugueses da diáspora, eu tenho todo o gosto em participar desse
Vamos
debate.
Vamos avançar para o tema europeu.
Foi graças às alterações que foram promovidas no tempo em que fui secretário de Estado
que passamos de
350 mil cidadãos recenseados no estrangeiro para mais de 1.450.000.
Vamos avançar para o tema europeu. Os temas
garantias.
Europeus fazem parte
Práticas.
Da segunda parte desta nossa conversa, Paulo Rangel. Em relação ao futuro da Europa, muito passa pela Alemanha. Que sinais vê nestes nomes que podem suceder a Angela Merkel? E há algumas dúvidas se a Alemanha vai manter a mesma linha estratégica em relação à União Europeia. Bom, recordo que a CDU tem congresso no próximo fim de semana.
Queria só chamar a atenção. Este congresso foi adiado 3 vezes. 3 vezes. Por causa da pandemia.
Exato.
E só é celebrado agora porque, efetivamente, não se conseguia superar este quadro. Portanto, era só para chamar a atenção que, propriamente, a Alemanha não é um exemplo de má democracia. Não é?
O PS, também adiou,
também,
o PS
foi,
também adiou o Congresso, como o Paulo Rangel sabe,
pronto,
o PS já adiou o Congresso há muito tempo.
Parabéns. Pena que não, faça, que não tenha a mesma disponibilidade
vamos,
para o país, porque
vamos
não lhe
centrar-nos
convém.
No tema europeu, por favor, Paulo Rangel.
Porque não lhe convém.
Paulo Rangel.
Mas porque não lhe convém, convém enfraquecer
Paulo,
a presença
não
da
truques,
Paulo Rangel,
não
vamos centrar-nos no tema
não
europeu,
truques,
por favor.
Paulo, para acusar os outros.
Eu não estou a...
Vou pedir a ambos que mantenham o tema europeu, que temos que cumprir este tempo do tema europeu.
Não, sim, vamos manter o tema europeu.
Vamos embora.
Mas que eu saiba, acusação, vi uma, feita pelo Primeiro-Ministro e à minha pessoa, espero que...
Já vou dar essa palavra.
O Carneiro não a subscreva.
Rapidamente, Paulo Rangel,
agora,
a Alemanha muda ou não
agora,
muda de rumo?
Esse é que é o acusador, é o inquisidor-mor do reino. Agora.
O Paulo há 6 meses que acusava, também tem que dar o direito de defesa àqueles que são objeto de acusação.
Eu não acusei ninguém. até agora.
Acusou os procedimentos. Acusou os
Paulo
procedimentos,
Rangel e José Luís Carneiro.
Não denunciar procedimentos não é acusar pessoas.
Este programa tem uma dimensão europeia e é importante cumpri-la em relação à Alemanha.
Europeia, eu vou à dimensão europeia. Eu só não posso é dizer que eu sou o acusador que não está a acusar ninguém. Aliás, eu tiro sempre as pessoas da equação.
Mas acusou o PS... Acusou
Paulo Rangel e José Luís Carneiro, vamos ter que abreviar o nosso programa. Vamos embora.
Vamos aqui à questão. Sinceramente, eu vejo com preocupação, porque nenhum dos candidatos é um candidato propriamente extraordinário. Eu conheço bem o Röttgen, o Laschet, não conheço o Merz, que é aquele que está à frente, aparentemente, e que é muito preocupante, porque o Merz tem uma visão claramente mais eurocética, bastante mais conservadora da CDU, não é? Portanto, a visão da Angela Merkel foi sempre uma visão mais centrista, que oscilou entre o centro-direita e o centro, não é? Sempre, aliás, o seu slogan era Dimita, quer dizer, o centro. Tem aqui, quer no Laschet, quer no Röttgen, pessoas que seguem claramente essa linha, não há dúvida nenhuma. Um com uma experiência executiva grande, que é o Laschet, que é presidente do maior Estado federado da Alemanha. O outro com uma experiência internacional grande, o Röttgen, que é talvez, se eu tivesse que escolher um, o meu preferido, mas eu não tenho que votar nessas eleições.
E a possibilidade de Jens Spahn, o Ministro da Saúde, que no último semestre esteve com a presidência alemã a tratar da pandemia?
Não, o Spahn está a apoiar o Röttgen, não é?
É verdade, mas pode surgir, há indicações que pode aparecer.
Ele já foi
aparecer.
Candidato. O Spahn é sem dúvida, atenção, o Spahn, do ponto de vista do carisma e da sua presença, é um homem com bastante, do meu ponto de vista, seria talvez melhor candidato que qualquer um destes, mas também tem uma linha de compromisso entre o centro-direita e esta linha conservadora do Merz. Portanto, o seu alinhamento também, do ponto de vista europeu, não é... Enquanto que o Röttgen e o próprio Laschet são muito pró-europeus, no caso do Spahn, enfim, está, eu diria, próximo dos europeus, mas um bocadinho distanciado, que faz algum compromisso com a direita mais conservadora da CDU, e o Merz, claramente. Portanto, sinceramente, eu acho... Isto não significa que eles venham a ser candidatos a chanceler. Isto é que eu queria dizer. Existe um princípio típico da política alemã em que o presidente do partido, ou o secretário-geral do partido, não é necessariamente o candidato a chanceler.
E já não aconteceu, já duas vezes aconteceu com o Sr. Strauss, nomeadamente da Baviera, que foi o candidato a chanceler nesta mesma coligação.
Sim,
já volto a si.
Quando a Merkel foi presidente do partido e o candidato tinha sido o candidato bávaro, por sinal.
Exatamente.
Portanto,
já volto
quando
a
ela
si.
Ela perdeu a primeira vez.
José Luís Carneiro, esta é a importância dos nomes que vão surgir na cabeça da Alemanha, esse país decisivo no espaço europeu?
Bom, como foi dito, o mais relevante é perceber efetivamente que linha política representam estes candidatos. Todos eles são europeístas, por aquilo que é possível conhecer, embora uns mais europeístas que outros e uns considerados mais ao centro político e outros mais à direita. Como se sabe, Angela Merkel deixa ficar um legado com muito significado, nomeadamente no modo como se empenhou na solução dos dois momentos mais críticos da União Europeia e muito particularmente pela forma como defendeu uma Europa aberta aos refugiados.
Quem os ouvia em 2012
aos refugiados. Aos refugiados, à forma como sempre entendeu que a Europa devia ser um espaço de integração, de liberdade e de justiça. E, portanto, essa visão que Angela Merkel trouxe e que consolidou e que agora tem continuidade na Presidente da Comissão Europeia é uma linha que, por aquilo que é possível conhecer, será mais representada por Laschet. Contudo, como aqui foi dito, não quer dizer que seja ele que está melhor posicionado para poder efetivamente ter o apoio maioritário dos delegados ao Congresso, que ocorrerá também pela primeira vez pela via digital, mas naturalmente que, independentemente do debate que se venha a fazer, era importante que a linha política que Angela Merkel conseguiu desenvolver e consolidar ao longo dos seus mandatos e que teve efeitos muito relevantes na vida europeia, se mantivesse no futuro.
Paulo Rangel, sente mais conforto agora que os liberais europeus também pedem explicações sobre o procurador português, um tema em que o próprio Paulo Rangel foi acusado de fazer parte de uma campanha contra o governo português pelas palavras do próprio primeiro-ministro?
Eu tenho defendido o governo português em tantas ocasiões no plano europeu, incluindo na agenda da presidência portuguesa. Que só, agora, isso, o facto de nós concordarmos com muita coisa não significa que quando existe um facto grave e sério como é este, não o denunciamos. Mas repare, eu aí fui, nem sequer fui pioneiro. Pessoas como a Mónica Olmeyer, como a Sophie Intfeld, vários membros do grupo S&D levantaram estas questões ao longo de setembro, outubro. Se o governo tivesse respondido nessa altura, o governo português ou o Conselho, e recusaram-se a responder, isto nem sequer caía no início da presidência portuguesa. Portanto, a tese da conspiração é uma bravata sem pés nem cabeça, é uma coisa à Sócrates, não é? Portanto, nesse tempo eu fui líder parlamentar, E ouvi muitas coisas deste género. Do António Costa não estava à espera de ouvir, confesso. Tinha a ideia de que ele era um democrata, uma pessoa, obviamente, firme e convicta.
Neste passo mudou a sua opinião sobre o que é o homem que agora lidera o Conselho da União Europeia?
Eu até sou benevolente, portanto, eu acho que é uma situação de desespero, porque, de facto, aqui o governo andou muito mal. Violou todas as regras que são aceitáveis e, como foi apanhado com a boca na botija, se me é permitida uma expressão mais popular, ele não tinha outra solução senão fazer uma fuga para a frente. Aliás, continua a dizer coisas que são totalmente falsas sobre o regime legal. No regime legal português, é a ministra que escolhe. Há seis pré-candidatos, três de cada Conselho Superior, e a ministra escolhe livremente três. Aliás, deixou de fora um. Portanto, continua-se aqui a falar sobre coisas que não.
Mas agora coloca a questão no plano da Comissão Europeia, porque os eurodeputados pedem à Presidente da Comissão Europeia que investigue.
Do Parlamento Europeu, como sabe, o Renew, não sei se vai dar seguimento a isso ou não, mas anunciou, que é o grupo do Sr. Macron, anunciou que iria provavelmente até pedir um inquérito, portanto, independente, e portanto a situação é uma situação que causa grande alarme, porque a Procuradoria Europeia tem de ser independente e imparcial. Não pode haver a nomeação de uma pessoa com base em dados falsos. Mesmo que não houvesse intenção, e eu estou absolutamente convicto que a intenção existiu, porque todos os do meu ponto de vista, todos os indícios apontam para
já
isso.
Já conhecemos os seus argumentos da semana passada.
Sim, mas estou a dizer, o simples facto de uma pessoa ser provida num cargo em que os dois argumentos principais, agora confirmados por um novo documento, que saiu no domingo, e que é de 7 de outubro, e que é assinado pela presidência alemã, estão lá reproduzidos dois daqueles factos falsos que o governo português fez chegar ao Conselho. Isto significa que, obviamente, isto mesmo que fosse não intencional, o que seria absolutamente de rir, porque isto é uma coisa que foi conversada muitas vezes, portanto não tem sentido absolutamente nenhum, mas mesmo que fosse,
muito bem,
era
Paulo
motivo
Rangel.
Para haver uma retratação, para as pessoas dizerem... e, portanto, não há dúvidas que isto, infelizmente, vai
já
fazer
o seu curso
sua,
percebemos
na esfera
o seu
europeia.
Argumento.
Vai fazer o seu curso.
Em anexo ninguém tem ao debate da semana passada. José Luís Carneiro, uma nota final sobre este tema.
Bom, três notas. Primeiro, como aliás afirmei há 8 dias atrás, a carta contendo esses erros que são, como disse, lamentáveis, não influenciou em nada a escolha do Conselho.
Está lá o documento
segundo,
a dizer isso.
O
Ricardo
segundo,
já mandou
confirma
a primeira
toda
seleção
a verdade
das fotografias
na escolha do procurador. Terceiro, corrobora e subscreve quer a carreira no Eurojust, como também validou o critério da antiguidade no desempenho das funções. Quero, aliás, dar conta de que procurei, naturalmente, colher mais informação e, por exemplo, esta polémica em torno do Procurador-Geral Adjunto ou do Procurador nem é sequer uma consideração na medida em que o termo utilizado é prosecutor. Portanto, não há essa categorização que nós temos aqui. Portanto, reitero o que disse na última...
Temos que terminar.
Reitero o que disse na última...
Portanto, 16, mantém-se
válidos os factos e os fundamentos que aqui invoquei há 8 dias atrás.
Paulo Rangel, José Luís Carneiro, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.